Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E a segunda turma do Tribunal, do Supremo Tribunal, também falo como professor, porque está no site, está na imprensa, a segunda turma tem sido majoritariamente garantista, né? Ela tem invalidado várias decisões de Sérgio Moro, Gabriela Hatt, sob o argumento de que aqueles diálogos da Vaza Jato, que já foram periciados pela Polícia Federal, por determinação na época do ministro Lewandowski, no inquérito da Sputnik, são legítimos aqueles diálogos. Sérgio Moro, Dallagnol, esse pessoal mente quando diz que não reconhece aqueles diálogos, né? Que aqueles diálogos seriam fraudados por fruto lá de uma interceptação ilegal do hacker de Araraquara. Mas aí, né, o próprio ministro Gilmar, numa das sessões, questionou, disse: poxa, mas se alguém fraudou esses diálogos, inventou esses diálogos, né, Hollywood tem que contratar essa pessoa, porque é o melhor roteirista de todos os tempos. Conseguiu pegar o dia a dia de quase 10 anos de meu querido diário do Deltan Dallagnol, que ele narra diariamente todas as peripécias da organização, né? Diálogos com Sérgio Moro combinando resultado de decisões, diálogos com Gabriela Hatt combinando resultado de decisões judiciais. Então, pá, imagina só, digamos que ou o Atlético ou o Coritiba tivessem sido campeões num determinado ano, passados alguns anos se descobre que o juiz da partida era comprado, né? Então, combinava decisões com o presidente de um dos clubes. Qual seria a reação, né, da torcida do time que foi vencido, né? Eles diriam: não, esse título, esse troféu não vale, né? No meu caso, a mesma coisa também. Quando eu estava partindo para o gol, já pronto, com a bola no pé, pronto para marcar, levei uma canelada do Sérgio Moro, que merecia um cartão vermelho. Ele merecia isso. O cartão vermelho me deu uma canelada, e numa estratégia articulada com o TRF me tirou lá da 13ª, onde eu estava avançando significativamente e produzindo resultados concretos nas investigações, principalmente, inclusive investigações que envolviam juízes aí, colegas, infelizmente, né? E que, né, nós apuramos indícios, sim, indícios claros de que alguma coisa foi irregular. No caso lá do Malucelli, por exemplo, né, nós temos, sim, eu consegui apurar, encaminhar a Brasília a existência de indícios.
Eduardo, eu acho que de todas as várias coisas que você falou, uma das coisas muito importantes é a relação dos excessos, né? E isso, tudo isso fica um pouco abstrato dentro do imaginário da população, assim como o Poder Judiciário é abstrato para a população. As pessoas não sabem, assim, né? O processo é uma coisa que causa um certo medo, um temor. A maioria da população ela tende a ficar distante do Poder Judiciário por uma série de motivos, né? Uma série de tutelas que se faz, uma série de um aspecto cultural que se exerceu dentro do Poder Judiciário. Mas principalmente dentro desses excessos todos, as pessoas não conseguem enxergar, né, direito que, ao exceder, quando eles excedem ou transformam ou prejudicam ou driblam ou corrompem determinadas garantias individuais conquistadas a históricas lutas seculares do povo, fez-se com que fosse construindo uma ideia antissistêmica, antipolítica, né? E faz com que isso vá afastando cada vez mais do que já era afastado, mais ainda a população em geral, tanto do Poder Judiciário como de todos os outros poderes. É assim, ninguém presta, todo político é isso. Então, certamente, toda esse grande arranjo, essa grande estrutura da Lava Jato, em muita parceria com a mídia tradicional, fez com que erguesse, levantasse-se, né, incendiasse as ruas com esse poder de ninguém presta e todo mundo tem que ser preso e todo mundo ser crucificado ou ser penalizado por determinados excessos que eles mentiam e mentem até hoje para ainda assegurar-se dos seus argumentos. Mas indo já para a pergunta, eu queria te perguntar assim, desde que você chegou, quando você chegou na 13ª, você falou que já estava sendo engessado, vamos usar essa palavra, com dificuldades enormes, sem assessoria, sem tudo isso. Mas sobre os excessos, eu gostaria de saber se você pode contar ou revelar alguma das coisas que você nunca tinha reparado, nunca tinha visto, e sabe-se que é contrariamente um Estado, a legislação que nós temos, a Constituição que nós temos, que você via que era tipo um modus operandi, uma maneira de agir da 13ª. Você se assustou quando viu? O que mais você assustou? O que mais te assustou quando você chegou ali na 13ª? Além do volume, deve ser extremamente excessivo de trabalho.
Exato. Não, o volume é bastante significativo. O processo eletrônico da Justiça Federal, ele não foi preparado, não foi concebido para processos criminais de alta complexidade. Ele foi preparado e pensado para o Juizado Especial de Pequenas Causas previdenciar. Teria aí 20 ou 30 eventos. Quando você pega um processo criminal com 30, 40 réus, com inúmeras medidas, bloqueios, cooperação internacional, você tem aí 4, 5 mil eventos num processo criminal e não consegue localizar os eventos. Perde 2 horas só para localizar uma determinada decisão dentro desse processo.
Diligência.
É um labirinto, de fato. O livro, ele surgiu para fazermos um registro histórico do que aconteceu. Ele não tem uma finalidade...
É um testemunho, É quase você como juiz, professor e testemunho ocular do que via, né? Me perdoe interromper, mas...
Direitos autorais todos vão ser doados à Associação de Vítimas do Incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Puxa!
É uma causa nobre, então nós queremos exatamente ressuscitar também as vítimas que ficaram desabrigo, jovens que eram... em geral alunos da Universidade Federal de Santa Maria, que até hoje estão capacitados e não recebem nenhum tipo de assistência do Estado. Alguns, inclusive, em hospitais, graças a Deus, hospitais públicos, já que nós temos ainda um SUS no Brasil. Paulo Guedes não conseguiu privatizar o SUS durante esses 4 anos, graças a Deus. Mas a questão central é essa. O livro Tudo por Dinheiro, da editora Cotter, é o livro do Sálvio, não é meu livro. O livro faz um registro de história, passado e presente. E eu me deparei com sem número de situações dramáticas, inclusive algumas envolvendo tortura, que foram todas registradas em audiências. Algumas pessoas muito conhecidas, caso, por exemplo, do ex-ministro Antônio Palocci, caso do Paulo Roberto da Costa, que eu defendi uma medida liminar em habeas corpus em favor dele ainda lá em abril de 2014, e esse abril de 2014 me fechou todas as portas dentro da Justiça Federal. Depois passei a ser uma espécie de inimigo não oficial da corte e dos lavajatistas. A Justiça Federal, ela é composta por juízes notáveis, honestos, corretos, em sua imensa maioria, mas existe um grupo cuidoso e que muito expressivo em termos de poder, que é esse grupo dos lavajatistas. Então, existe uma espécie de pacto de cooperação entre esses personagens, ainda mesmo o fato de Sérgio Moro hoje ser senador da República e não mais juiz. Dallagnol também não é mais procurador da República, é político, como o Sérgio Moro é político, mas ainda assim eles conseguem ter algum tipo de influência, de ascensão dentro do Judiciário e do Ministério Público Federal. Então não me surpreendeu que quando eu cheguei lá na vara, na segunda semana de trabalho, a procuradora lá, responsável pelos casos, falou, opôs 29 exceções de suspeição contra mim, todas elas idênticas, em vários processos, perante o Tribunal Regional Federal. Então já havia intenção do Ministério Público Federal de me afastar da vara. Eles não me queriam lá, eles queriam uma pessoa ligada ao grupo, uma pessoa de confiança. O candidato preferido deles, lá em 2019, segundo os diálogos da Vaza Jato, era o doutor Danilo Pereira, e que é hoje o titular da VAR, inclusive. Né? Então, acaba sendo uma espécie de sonho de consumo realizado por parte desse grupo. É, me tiraram da VAR e fui substituído por um juiz que era, na época, em 2019, segundo os diálogos, da preferência do grupo. Nós tínhamos, então, processos parados, e aí é uma situação ruim, porque a Constituição, essa é uma questão pouco falada, viu, Magal? A Constituição assegura que o processo criminal deva ser rápido, né?
Sério?
Nós temos o chamado princípio da duração razoável do processo. O que significa? Que está lá na nossa Constituição de 88. Significa dizer que o judiciário tem a incumbência de, nos processos criminais, dar a maior velocidade possível, o que atende tanto as famílias das vítimas quanto atende os próprios acusados. No caso da Lava Jato, a imensa maioria, quase totalidade, eu diria, exceção feita aí a alguns poucos personagens políticos mais destacados, em geral ligados à esquerda, para o presidente Lula, que o processo saltou a jato, mas assim, a imensa maioria dos processos simplesmente foi abandonada, as prisões foram decretadas, bloqueios de bens decretados. Então, quando eu chego na vara, depois de aí quase 10 anos de Operação Lava Jato, eu me deparo com esses processos parados todo esse tempo. Aquilo que o CNJ também identificou como, né, gestão caótica. Sim. De bens, valores, as contas bilionárias da vara sem nenhum controle. O Ministério Público Federal, quando questionado, vem para os autos e diz: olha, não é a nossa obrigação, isso é pouco. Processo, eu retirei o sigilo. E é de interesse nacional. As informações que eu estou prestando hoje, eu considero de interesse nacional, porque tocam com a nossa soberania. Não é. Sim. Aqui não tem o discurso de um ressentido, não me considero um ressentido. Ainda que tenha sido martirizado e perseguido pelo tribunal. Mas não me considero um ressentido. Tenho obrigação de, ao invés de deixar essa história, né, de lado, varrer para debaixo do tapete da história, eu tenho o meu dever de fazer o registro. O Salve fez o registro de fato, né, através do livro Tudo por Dinheiro, da editora Cópia. Então, assim, esse registro é fundamental no momento em que a democracia é posta, né, sob julgamento, de alguma maneira, princípio democrático. E eu estou muito tranquilo em relação ao que eu fiz, tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu acredito, eu não estou tentando me autoglorificar, mas eu tenho noção das dificuldades que eu enfrentei. Elas foram titânicas, foram quase que os 7 trabalhos de Hércules, né, iniciando aí por Tacla Duran, número 1, Tony Garcia, número 2, Nelma Kodama, número 3, Meire Posa, número 4. Nós tínhamos o caso do Antônio Palocci, que é uma questão também muito, muito delicada, que foi feito com a delação dele, né? Número 5. E nós tínhamos a gestão das contas bilionárias, que também foi uma tarefa árdua, localizar essas contas, reportar ao Conselho Nacional de Justiça em Brasília, e também as obras de arte desaparecidas, tarefa número 6. E para e passo a isso tudo, tentar dar um pouquinho de ordem, de organização, já que o juiz titular era o responsável pelos processos, né, do titular. E finalmente, uma das missões mais espinhosas que eu enfrentei, sobre a qual até não posso me alongar, já que nós temos, né, investigações em curso, então eu sou testemunha, não posso me alongar sobre isso. Mas o caso, né, da colocação de uma escuta ilegal na cela de Alberto Youssef em abril de 2014, somente foi trazida ao conhecimento do público graças ao empenho lá do advogado dele, do Dr. Gustavo, que era lá da banca do Figueiredo Baixo, e eles tiraram uma foto na ocasião, encaminharam as instâncias competentes, o caso foi meio que arquivado, né? Fizeram lá uma investigação meio que tabajara, lá o delegado responsável. Depois, aquela primeira investigação desse delegado, que hoje é advogado em Curitiba, foi anulada, e aí fizeram uma nova investigação, que foi conduzida pelo delegado Fanton, e que ouviu, entre outras pessoas, o agente da Polícia Federal, Dalmei Berlanque, e outras pessoas, e acabou que essas investigações também foram todas meio que arquivadas, né, e perseguidos no caso, no fim, ali depois o Dalmei e o delegado Fanton, que fez um trabalho espetacular imparcial, mas que bateu de frente com colegas. Eu sei quanto é duro bater de frente com colegas, o corporativismo quanto é forte. Eu fiquei 7 meses afastado da jurisdição com perda parcial de salário por conta do corporativismo. É, não fui afastado das minhas funções por conta de um simples telefonema de checagem de informação, assim, porque ali, 10 dias antes, havia conseguido detectar o fluxo financeiro aí de mais de 5 bilhões de reais, né, destinados, em última análise, aos Estados Unidos da América, né, o nosso grande irmão do Norte. Isso tudo está registrado no livro do Salve. Parte substancial, a maior parte, eu diria, viria de volta aqui para a fundação em Curitiba, chamada Fundação Lava Jato, ou Fundação Dallagnol, não sei qual seria o nome que eles iriam colocar nessa fundação, mas que é, segundo o CNJ, houve uma tentativa de apropriação de dinheiro público, né? Roubo do dinheiro público. Só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos envolvidos, graças à coragem da então procuradora-geral Raquel Dodge, que entrou com a DPF, Ação de Descumprimento Fundamental 568, junto ao Supremo Tribunal, e ela sofreu também retaliações corporativas, asseguro que sim, e fortes, basta ler os diálogos da Vaza Jato. E o ministro Alexandre de Moraes prontamente acabou com a farra do dinheiro público, deferiu a liminar e determinou que o dinheiro fosse para a União, que a lei era essa, a lei sempre disse muito claramente, não havia ambiguidade no texto da lei. O dinheiro, segundo as normativas do próprio CNJ desde 2014, o dinheiro teria que ir para a União, né? E mais, deveriam aguardar o trânsito em julgado das condenações antes de fazer qualquer transferência de valores. Imagina valores bilionários. Então, só quem ficou protegido nessa história foram os americanos, foram os acionistas minoritários da Petrobras nos Estados Unidos, que ficaram com uma bolada de 3 bilhões, né, que deveriam ter ido para a União. Essa é a grande verdade. Claro. Esse dinheiro foi indevidamente deslocado para a Petrobras, segundo o CNJ, e depois foi para os Estados Unidos. Ele deveria ter dado um comando no teclado, Sérgio Moro, um comando no teclado e transferido desde logo esse dinheiro para a União. O Dallagnol costuma dizer: não, mas nós conseguimos, além de recuperar 6 bilhões, conseguimos que o dinheiro ficasse no Brasil. Isso é uma dupla mentira. Primeiro que não recuperaram 6 bilhões. A intenção, segundo o relatório do CNJ, era se apropriar uma parcela significativa desses valores para a criação de uma fundação privada, que teria certamente uma função política, como um partido político, na medida em que eles passaram logo em seguida para a política. Tanto Moro quanto Dallagnol são políticos hoje, passaram, né, a exercer publicamente aquilo que já exerciam, né, já uma atividade política. E eu sempre fui, desde 2004, quando publiquei minha tese de doutorado sobre o judiciário, sempre fui contrário a qualquer forma de populismo judicial e sempre fui, né, defensor da bandeira que nós devemos despolitizar o judiciário. Né? Então, esse foi o fruto da minha pesquisa acadêmica. O judiciário já estava muito politizado em 2004, foi muito mais politizado depois, naquele julgamento da ação penal 470 do Mensalão com o ministro Joaquim Barbosa, e com Sérgio Moro à frente e coordenando todos os trabalhos da Lava Jato, coordenando o Ministério Público, Polícia, Receita Federal, como os diálogos da Vaza Jato deixaram claro. Ele era coordenador de fato dessa força-tarefa. Aí deixaram um rastro, né, de perda de credibilidade. Né? Como é que nós vamos imaginar um juiz imparcial nessa circunstância, que o Supremo reconheceu a suspeição dele em imagem do processo e agora tem anulado de forma corajosa, né, vários processos com base nisso. Isso é de conhecimento público.
Várias decisões.
O Toffoli deu uma decisão importante agora semana passada, salvo engano, no dia 24 de setembro, no caso do Raul Schmidt Jr. Eu tinha, inclusive, julgado o processo no primeiro grau do Raul Schmidt Jr. A filha dele foi torturada. Pela polícia. E antes disso, no 20 de setembro, nós tivemos, né, foi no 27 de setembro a decisão do Raul Schmidt Jr. e no 20 de setembro a decisão envolvendo a colaboração premiada do Marcelo Odebrecht, que ficou 2 anos preso em Curitiba.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.